Continuando sobre os 24 livros sagrados do Tanakh, o próximo livro, o nono livro dos escritos, é o livro chamado Daniel. Qual a história de Daniel? Então, antes de mais nada, quando isso aconteceu? Isso aconteceu há 2.400 anos atrás, a história do Daniel, quer dizer, por volta, né, 2.400 e pouco, até 2.300 e pouco, mais ou menos 2.400 anos atrás. É, isso acontece no exílio entre o primeiro e o segundo templo. E por isso, na verdade, cronologicamente, o livro de Daniel deveria estar entre Megilat Eichá e Megilat Esther. Megilat Eichá foi escrita por Yirmiyahu antes da destruição do primeiro templo. Megilat Esther acontece durante o exílio entre o primeiro e o segundo templo. E a história de Daniel acontece um pouco antes. Começa antes de Ahasuerus e termina depois. Então, tecnicamente, deveria estar lá, mas os nossos sábios deixaram todas as cinco Megilot juntas e logo em seguida veio o livro de Daniel. Interessante que o livro de Daniel é escrito em duas línguas. Uma parte dele está escrita em hebraico e uma parte dele está escrita em aramaico. Isso é bem curioso. O livro de Daniel começa contando a história. Quando os babilônios, liderados pelo Nebuchadnezzar, destruíram o primeiro templo sagrado, levaram as pessoas para o exílio na Babilônia. Lá, eles queriam juntar jovens judeus, crianças, que seriam já direcionados para servirem o rei. E conta lá de quatro rapazes: Daniel, Hananiá, Mishael e Azariá, que foram levados para servir o rei. E eles não querem, o próprio Daniel começa com isso, ele não quer comer do pão, da comida, todas as comidas servidas lá pelo rei. Ele não quer participar das refeições, porque a comida não deve ser comida. Então, ele pede para ser alimentado com grãos. E ele come os grãos. Os outros amigos também acabam fazendo a mesma coisa. E Deus faz um milagre que, apesar de eles comerem muito pouco, eles estavam sempre apresentáveis. E eles começam a trabalhar para o rei. O Daniel acaba crescendo muito, porque o Daniel tinha uma propriedade especial de saber interpretar sonhos. Deus ajudava ele a interpretar sonhos. E por isso, ele é muito bem visto pelo Nebuchadnezzar, e ele acaba se transformando em uma pessoa alta no poder. A tal ponto que ele acaba, inclusive, depois tendo uma visão do que vai acontecer, que os babilônios vão perder o império no dia seguinte. Mas antes disso, na época do Nebuchadnezzar, ele faz uma estátua. Ele manda todo mundo se ajoelhar para ela. Ele dá um jeito do Daniel ser enviado para outro lugar, para ele não incorrer na proibição, porque interessava a ele manter o Daniel. Mas o Hananiá, Mishael e Azariá não se curvaram para essa idolatria, e eles foram sentenciados à morte, queimados numa fornalha. Eles foram jogados numa fornalha e eles milagrosamente saíram vivos dessa fornalha. São muito famosos Hananiá, Mishael e Azariá, que saíram vivos da fornalha. Continuando, Daniel vê, na verdade, é toda uma história, numa refeição que estavam debochando dos utensílios do templo sagrado. Aparece uma mão de fogo e escreve uma frase na parede. Ninguém entende o que está escrito nessa frase, não conseguem decifrar. E eles pedem para o Daniel explicar o que significa essa frase. E o Daniel diz para eles que isso significa que Deus está declarando o fim do seu império, o Império Babilônio, Isso não era mais na época do Nebuchadnezzar, era o neto dele. Está sendo declarado o fim do Império Babilônio. E amanhã, quem vai conquistar o Império Babilônio são os persas. E é exatamente isso que acontece no dia seguinte. O Daniel acaba sendo depois... no primeiro momento, agora, né, tem o começo do Império Persa. Vem a história de Purim. E Daniel aparece na história de Purim. Muita gente não percebe, mas ele aparece na história de Purim. Só que ele aparece com outro nome, um pseudônimo chamado Hatach. Quem lembra a conversa entre Esther e Mordecai, quando o Mordecai diz para Esther que tem um decreto de aniquilação dos judeus, tem lá uma conversa, vai e vem, entre ele e a Esther, eles não se encontram, e esse vai e vem, está escrito lá, foi por intermédio do Hatach, Megilat Esther. Então, o Hatach era o Daniel. Ele que estava fazendo essa conexão. Mais tarde, depois do Achashverosh, vem o rei Dariavesh, Dario II. E esse Dariavesh nomeia também o Daniel a um alto cargo. Só que as pessoas, outros ministros, ficam com inveja, para variar um pouco, isso não aconteceu uma vez só na história, e acabam querendo derrubar o Daniel. O que eles fazem? Eles insistem para o rei fazer uma lei que durante 30 dias é proibido pedir qualquer coisa e suplicar qualquer coisa para qualquer um além, a não ser o rei. Sabendo, os caras que fizeram, tramaram essa, sabiam que o Daniel reza para Deus todos os dias. E ele vai então infringir essa lei. E, de fato, o Daniel não tem medo. Ele continua rezando normalmente todos os dias. E ele é pego e é sentenciado a ser jogado na cova dos leões. E também, milagrosamente, ele convive com os leões. E quando depois Dariavesh percebe o quanto que... o Daniel tinha razão em estar servindo Deus, ele acaba pregando lá também para as pessoas aceitarem Deus. Então, esse é um resumo da história do Daniel. O livro de Daniel é um livro que conta as histórias. Nós falamos agora com muito mais detalhes, logicamente. E também traz uma série de visões que o Daniel teve. No fim do livro aparecem visões que o Daniel teve, onde principalmente essas visões são sobre o futuro, futuro que nós tanto ansiamos. Ele fala sobre a ressurreição dos mortos, bem claramente. Ele fala sobre o julgamento final, que as pessoas vão ser recompensadas por tudo que fizeram, vão ser penalizadas por tudo que fizeram, e assim por diante. E no finzinho do livro ele fala sobre umas contas, uns cálculos muito complexos, confusos, de quando vai vir Mashiach, quando que é o fim dos tempos. Há quem diga que ele está falando sobre entre o primeiro e o segundo templo, há quem diga que ele está falando dos nossos tempos. Mas, de qualquer forma, é algo muito difícil de se entender e se calcular para conseguir chegar a alguma conclusão, até porque, de propósito, isso não é para ninguém calcular e nem chegar a nenhuma conclusão. Como nós já falamos quando falamos sobre Mashiach, nós temos que esperar constantemente, não achar que tem alguma data lá para frente ou sei lá o quê. O livro de Daniel traz várias mitzvot, várias coisas comportamentais quando um judeu vive entre os não-judeus. Isso é interessante do livro de Daniel, como, por exemplo, guardar as mitzvot, mesmo, eventualmente, até correndo perigo, dependendo do caso, logicamente. Deixar de comer alimentos são proibidos, como ele fez, deixar de beber o vinho, que é proibido, e santificar o nome de Deus, deixando de fazer idolatria, rezando três vezes por dia na direção de Yerushalayim. Então tem esses conceitos básicos aí no livro de Daniel, e esse é o resumo básico do livro. Uma história bem interessante e, logicamente, como nós já vimos N vezes, que com bastante lições, que é exatamente esta a intenção dos livros sagrados.